Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui espiritualista, com a temática espiritual em geral, de forma universalista, simples e humana. E daí, há 25 anos aqui no ar, fazendo o programa e sempre procurando trabalhar de forma aberta, com conteúdos positivos que possam melhorar a caminhada espiritual de cada um do seu jeitinho, da forma que achar melhor. Como eu havia comentado no programa anterior, meu amigo Ragu está aqui me visitando. Ele mora no Rio, no bairro do Andaraí, e ele estava em Curitiba a trabalho e aí passou aqui em São Paulo para fazer algumas atividades, cantar mantras também. E eu o convidei aqui para o programa, ele estava assistindo aqui o último programa e ele aceitou vir hoje aqui comigo para a gente falar de mantras. Vocês já viram muitas vezes eu falar de mantras aqui, variadíssimos, mas eu quero que o Ragu dê o enfoque dele. Ele é expert em mantras, o Ragu estuda a temática espiritual há muitos anos, dentro do contexto do movimento internacional da consciência de Krishna, estudou muitas coisas de mestres da fraternidade branca, coisas de Umbanda, de ocultismo. O Ragu, mente abertíssima, a companheira dele, a Sofia, também, mente abertíssima, e vai ser legal a gente bater um papo com ele aqui sobre mantras de uma forma bem aberta. Na parte técnica, meu brother Euri, palmeirense ali, dando aquele suporte, cobrindo aí as férias do Tomás. Na primeira semana ele estava na praia, na segunda ele estava na cachoeira. Agora, onde será que ele está ainda de férias, hein? Espero que você esteja escutando o programa, hein, Tomás? Não esquece da gente aqui só porque está de férias e a gente ralando aqui, né, Euri? Bom, Ragu, brigadão você ter vindo, cara.
Namastê, obrigado. Eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. À disposição para bater esse papo aí.
É, primeiro, até para o pessoal saber, explica o nome que você adotou, Ragu. Qual que é a tradução do sânscrito desse nome?
É, um dos nomes que eu adotei é esse nome em sânscrito chamado Ragunandan, mas em português acaba ficando a tradução Ragu, que é um nome que é sinônimo ao nome de um personagem histórico muito famoso, que é o senhor Rama, do grande clássico Ramayana. Então, os nomes de Rama, de Krishna, eles são de acordo com as suas qualidades. Então, uma das qualidades do senhor Rama é que ele é da dinastia de um grande devoto, um rei chamado Ragu. E Ragu, por consequência, ele é da dinastia do próprio semideus responsável pelo sol. Então, na verdade, Ragu, uma das traduções muito simples de Ragu é sol, porque todos que vieram na família, na dinastia, os descendentes do deus Ragu, do rei Ragu, que é descendente do semideus na Índia, né? Mitologicamente falando, eles têm essa crença de que os semideuses eles têm descendentes e muitos viveram assim como o próprio senhor Rama. Então ele é da dinastia do Sol e ele é chamado de Ragu. Então, todo mundo que vem nessa dinastia é como se ganhasse esse apelido, uhum. Ragu. E Nandan, que é a continuidade do nome, quer dizer filho. Então, é isso, é filho da dinastia do Sol ou simplesmente filho do Sol.
E Sol, em sânscrito, a divindade do Sol é Súria, né?
É Súria. Mas ele, assim como o próprio Rama e como Krishna, eles têm vários nomes. Então, tem Vishwakam, Súria e Ragu. Então, o meu professor de Bhakti Yoga, toda vez que a gente passa por um processo iniciático, a gente ganha um nome iniciático, um nome místico. E eu me identifico muito com esse nome, mas hoje em dia eu me identifico também com Rafael, com qualquer forma que me chamarem, eu tô bem, assim. Mas eu gosto muito de Ragunandan.
Ô Ragu, dentre os mantras que você separou para a gente conversar, e alguns você vai entoar aqui pra gente. Uhum. E pessoal, o Ragu, ele canta os mantras lá pra mim no Rio de Janeiro, nas palestras que eu faço junto com a Sofia e com a Mari, que é cantora também, profissional. Eles formaram uma banda chamada Trimurti. E eles cantam no final das palestras onde eu vou no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, quando o Ragu vem para São Paulo e canta mantras para a gente. Aqui não dá para fazer com música, porque o YouTube acaba cortando. Mas dá para ele entoar alguns mantras aqui. E à medida que eu for perguntando sobre os mantras, ele vai clarear, esclarecer a tradução perfeita. E um ou outro ele vai entoar aqui para a gente. Então, eu vou pegar... Você trouxe vários mantras. Eu vou pegar alguns aleatórios.
Sim.
Assim, só para a gente começar. Pessoal, na tradição hindu, fala-se de Shiva, o deus da transmutação, transformação, senhor das energias, senhor dos yogis. O mantra mais conhecido dele, Om Namah Shivaya. Tem outros epítetos, outros nomes para Shiva. Mas vamos pegar esse mais clássico, Om Namah Shivaya. Ragu, por favor, traduz para nós esse mantra tão popular, não somente na Índia, no mundo inteiro, Om Namah Shivaya.
Com certeza. Como a maioria dos mantras, e todos os mantras podem ou não conter a palavra Om no início, porque ele é um bija mantra, ele é considerado o som primordial, é uma parte do som que a divindade suprema usou para criar o mundo material, inclusive, né? Tem uma frase que é Swaham, que pode ser traduzido como faça-se o todo, né? Então, ele criou o mundo material. E esse finalzinho dessa palavra Swaham, Swaha quer dizer faça-se, né? E Am, esse finalzinho, que é o Aum, que é o Om, formou esse Bidya mantra, que é um mantra raiz. Então, esse mantra Om, ele pode vir no início de todos os mantras, todos mesmo. Você pode cantar qualquer mantra com ou sem o Om, tanto faz, mas é óbvio que com o Om ele ganha aquela força.
E o Om
primordial
também pode ser usado ao final do mantra também,
sim,
não somente no início,
sim,
né?
Pode. O Om é um mantra, é como se fosse um sufixo ou um prefixo. Ele,
tá.
ele é o que dá força para o mantra, é a Shakti do mantra, é a potência do mantra.
Sabe o que isso lembra, Ragu? O Gênesis da Bíblia, onde está escrito lá o seguinte: o Espírito de Deus flutuava sobre as trevas, nada havia. Então ele emana um verbo primordial, faça-se a luz. E é depois da luz que tudo vem à vida, e vida é energia, é luz. O Om, para os hindus, na tradução que vocês estão observando agora do Ragu, é o faça-se a luz em sânscrito. Seria uma coisa equivalente, né, Ragu?
Sim, é o verbo feito carne, né? Porque o que é a carne? É a matéria. Então, quando ele falou Om, quando ele falou faça-se a luz, fiat lux, ele, através do semideus, segundo a tradição védica, ele usou a potência do deus da criação material, que eles dizem que é o senhor Brahma, ele criou o mundo material. Mas antes do mundo material, ele criou o universo sutil através também do mantra Om. E aí, como o Wagner pediu, quando a gente vai entoar, por exemplo, essa energia chamada Senhor Shiva, que é uma energia de transformação, é uma energia que tem vários aspectos, mas principalmente para você transmutar algo, você pode entoar essa energia chamada Shiva. Quando a gente diz Om, que é o som primordial, Nama, que quer dizer reverência, né? De uma forma bem simples. Nama é só você dizer reverência. E Shivaya, com esse Ya no final, que se refere a uma energia mais ativa, mais masculina, né? Então você fala Om Nama Shivaya. Então você está dizendo, ó energia Shiva, eu reverencio a sua força e peço que ela me auxilie, me faça o que eu estou pedindo, né? Que é nesse sentido você pedir uma transmutação, uma transformação na sua vida.
Legal. Então, você quer entoar esse? Você planejou esse?
Sim.
Também estava na tua lista?
Sim, com certeza.
É que eu comecei por ele, porque ele é um bem popular, né?
Claro.
Muita gente pergunta. Então, dá uma palhinha para nós disso.
Lembrando que tem três formas de você usar os mantras, né? Man quer dizer mente, tra quer dizer transformação, limpeza. Então, quando você quer meditar no mantra, muitas vezes fica muito mais fácil do que você meditar somente numa luz ou num vazio, porque você está usando o som transcendental da potência de Deus dentro de você para agir. Então, se você acha que não tem força, mas acredita que Deus está também dentro de você, usando o mantra, você está usando esses instrumentos que foram dados naturalmente e usando o seu aparelho fonador também. Mas o mantra não precisa ser só entoado. Uma forma mais simples de fazer o mantra é mentalmente. Outra é balbuciado e outra é entoado, quer dizer, em voz razoavelmente audível ou cantado. Então, o mantra Om Namah Shivaya, você não precisa cantar ele, você não precisa ser cantor para você entoar, você simplesmente diz Om Namah Shivaya. E o mantra, a característica dele é que quanto mais você repete, mais, por isso que as pessoas cantam ele num rosário ou repetidamente durante meia hora, uma hora, para que essa energia vá formando um momentum energético na sua aura, em volta de você, e isso vai causando o efeito que você quer. Então você fala simplesmente de olhos fechados, abertos, como você se sentir confortável, de preferência, como o Wagner às vezes diz, sempre no mesmo lugar dentro da sua casa, para você ir criando um lugar onde aquela energia já vai estar ali concentrada, né? Então você vai para aquele lugar e diz Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E você pode usar, ao mesmo tempo que você está entoando, você não precisa só prestar atenção no fonema. Vai fazendo imagens com a sua cabeça do que você quer. Vai pensando ou na figura do Senhor Shiva, ou na solução dos problemas que você quer. Obviamente, ninguém vai resolver seus problemas por você, mas eles vão dar aquela energia necessária para que você entenda como que a coisa pode ser resolvida na sua vida.
É, e pessoal, quando se repete um mantra, seja ele verbalizado ou mentalizado dentro dos chakras, como a pessoa quiser, a prática de repetição de um mantra em sânscrito é chamada japa, que é a repetição de um mantra. Alguém que usa um rosário e vai contando, né, à medida que vai fazendo a repetição, que é japa, o rosário em sânscrito é mala. Então, daí a prática de japa-mala, né? Japa é a repetição de um mantra. O rosário é que é chamado mala. Eu, às vezes, vejo gente com japa, com um mala e fala assim, olha aqui o japa-mala. Não é o japa, isso é o mala. Japa é a repetição do mantra. Se você usa o mala, você fala japa-mala. Mas pode existir o japa, que é a repetição de um mantra sem ficar contando nas contas do mala, que é o rosário.
Tanto,
né,
que na Índia, mala quer dizer cordão. Então não precisa ter um rosário, é um mala. Mas um cordão, qualquer cordão que você use, é considerado um mala. Tudo que tem contas é chamado de mala. Mala quer dizer contas. Então as contas juntas formam um cordão, né? Então o rosário também, tem gente que usa o rosário como um cordão.
Tá. É, você separou vários mantras, sugere, sim, alguns aqui para nós.
Vamos, bom, lá. A gente puxou já o Om, que está dentro do Om Namah Shivaya, tá, então já economizou um tempinho. Outro mantra famoso que tem o Om também, todo mundo canta e virou pop, porque ele é muito famoso e o budismo está divulgado, é famoso no mundo inteiro, é o Om Mani Padme Hum, que tem um significado muito simples, né?
E esse, embora as sílabas sejam em sânscrito,
sim,
ele se popularizou mais no budismo tibetano e daí se propagou para o mundo, né?
Sim, porque o próprio Buda mais famoso que existe, que é Siddhartha Gautama, ele era indiano. Tudo bem que naquela época a Índia era muito maior do que hoje. E, inclusive, de repente, até alguma parte do chegando no Tibete ali ainda era Índia, né? Então, quando ele começou a ensinar, ele não começou a ensinar em tibetano, ele começou a ensinar em sânscrito. Então, Om Mani Padme Hum é que você desabroche a lótus do seu coração, né? Padme é lótus, e quando você entoa, você pode imaginar essa abertura que acontece quando você se abre para essa energia divina, né? O Wagner tem uma explicação um pouco melhor, mais desenvolvida do Om Mani Padme Hum. Mas se você não consegue entender transcendentalmente no início as explicações, faça imagens simples. Om Mani Padme Hum, entoado, né? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que o meu coração se transforme numa lótus e desabroche para que as energias espirituais adentrem, né?
Esse mantra, pessoal, ele tem suas sílabas em sânscrito. Om, ele já explicou, a vibração do todo que está em tudo. Mani é joia, é uma metáfora, aquela joia que mora no centro do lótus do coração. Se tivermos uma joia dentro de uma flor em botão, você não verá a joia, porque as pétalas estão fechadas. Pelo poder da compaixão, as pétalas se abrem e o brilho da joia se torna evidente que é Hum. Então, a tradução literal de Om Mani Padme Hum é salve a joia no lótus. É uma metáfora, é claro. Acontece que no Tibete, esse mantra foi associado ao Bodhisattva da compaixão, chamado Lhad Cherenzi, e em sânscrito Avalokiteshvara, no Japão, Kanon. Então, o mantra Om Mani Padme Hum, ele tem suas sílabas em sânscrito, mas ele alcança uma fama maior quando os monges budistas tibetanos começam a cantar este mantra e associá-lo ao Bodhisattva da compaixão. Tempos depois é que esse mantra chegando na China, os budistas chineses associaram com a deusa Kuan Yin. E aí ficou essa história, Ragu, de que o Om Mani Padme Hum seria da deusa Kuan Yin, a deusa da compaixão. Gente, o mantra é anterior e as palavras são em sânscrito. Kuan Yin era chinesa. E aí tivemos imigrações grandes de japoneses e chineses para as Américas. E aí eles trouxeram informação de que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin. E aí nas Américas, principalmente no Brasil, passou-se a dizer que Kuan Yin e Om Mani Padme Hum tinha tudo a ver. Não, o mantra é anterior ao culto a Kuan Yin, podem pesquisar. Está associado ao Bodhisattva da compaixão chamado Cherenzi no Tibete, ou Avalokiteshvara na Índia. Eu sempre brinco com meus alunos, Kuan Yin era chinesa, não falava sânscrito, o mantra vem do sânscrito. Daí houve essa espécie de superposição do mantra com o culto da Kuan Yin. Agu, seria igual um cristão falando, se a compaixão é da Maria, e associar sua Mani Padme Hum a Maria. Mas é só para se ter uma relação que às vezes há uma interpolação de um mantra com uma outra cultura, outra divindade, mas equivalente no nível da compaixão.
Por incrível que pareça, a gente está falando aqui de mantra, mas existem pessoas que, por falta de informação, elas acabam achando que um mantra ou outro faz parte de uma doutrina ou de outra. Então, elas acham que elas pegam as coisas para si, pegam a propriedade das coisas, então fala assim, esse mantra é só do budismo. Se você é hindu e canta esse mantra, tem gente que pensa até assim, você corre até um perigo, porque você vai perder sua identidade espiritual e vai se fundir na energia do todo. Então as pessoas, eu falo isso porque eu já passei por isso, eu estou falando de um lugar, né? Então assim, se você canta muito Om, você deixa de ser devoto e passa a se tornar uma pessoa fundida e não quer saber de se relacionar com a pessoa da divindade. A mesma coisa, Om Mani Padme Hum não é um mantra budista.
Sim,
o
não
Om,
é.
O Om não é um mantra
hindu,
indiano. Você pode entoar ele. Tem cristãos hoje em dia entoando Om. Tem hindus entoando o Mani Padme Hum e nem por isso eles compraram os direitos do mantra. O mantra
copyright não, do mantra.
O mantra não tem direito. Então, assim, uma outra coisa que talvez daqui a pouco a gente possa começar a falar é essa questão do fanatismo de algumas pessoas de achar que, por exemplo, o mantra ele só precisa ser em sânscrito, que só o sânscrito produz mantra, mas que Deus divide as raças. Então, quem não sabe sânscrito ou quem não consegue entoar um mantra em sânscrito não está fazendo mantra, pelo contrário. Nas palestras a gente sempre fala, uma senhorinha lá do Nordeste do Brasil que ama a Mãe Maria, Nossa Senhora, e que vai entoar a canção de Mãe Maria, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Quer dizer, uma oração fervorosa que faz o mesmo efeito do mantra, que é limpar sua mente, fazer com que você esqueça a dor e passe o mantra, ele faz essa transformação de você se tornar com confiança, com fé, de que a divindade vai te ajudar a você ser uma pessoa melhor, isso é um mantra. Então ninguém pode dizer que axé, saravá, é uma oração qualquer, um Pai Nosso, uma Ave Maria não é um mantra, mas é um mantra.
É que esse esclarecimento é importante, Ragu, porque às vezes tem fanáticos, né, que tornam o mantra como se fosse uma prisão dentro daquela doutrina ou dentro daquele vocabulário, né?
E dizem que só quem canta mantra é quem consegue entender o mantra. O mantra, se ele fosse só em sânscrito, ele já ia ser impossível de entender, porque o sânscrito é uma língua dificílima. Cada palavra, por exemplo, tem mantras que tem a palavra hari. Só que hari não quer dizer uma coisa só. Eu vou dar quatro exemplos da palavra hari. Hari pode ser ladrão, pode ser macaco, pode ser leão e pode ser a energia de Deus. Então, se você não domina o sânscrito, você vai cantar Om Hari Om e a pessoa... Ah, ela está cantando para o macaco, está cantando para o ladrão. Não, é uma língua que cada palavra tem muito significado. Então, você tem que entender o significado que você quer e usar a palavra para aquilo que você quer. Mas e aí a pessoa não sabe sânscrito? Então, quer dizer que ela é uma ignorante, Deus não está dentro dela e ela não pode entoar uma oração de São Francisco, que é lindíssima, né? Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Os judeus cantam Shalom. Uma coisa mais linda é você chegar no lugar e falar Shalom. Todo mundo sabe do que se trata. Shanti, né? São Deus é o Senhor da variedade. Então é impossível você dizer que só quem nasceu na Índia estudou sânscrito, porque também não é todo mundo que nasce na Índia que sabe sânscrito, né? E que canta sânscrito. Muitos mantras na Índia são em Bengali, são em Urdu, são em Hindi. E sânscrito é como se fosse o latim. Aqui no Brasil ninguém fala latim. Então, lá na Índia também ninguém fala sânscrito. Aí os super eruditos que estudaram sânscrito e se acham às vezes melhor que os outros, falam e cantam em sânscrito, entoam em sânscrito, e meio que fizeram igual à igreja no começo do século, que as missas eram todas em latim e ninguém conhecia direito. É a mesma analogia que dá para fazer. Por que a missa hoje em dia na igreja católica é em português? Porque as coisas, aos poucos, o conhecimento da humanidade foi se abrindo, foi sendo, graças a Deus, levada para o mais humilde, que é, na verdade, aquele que mais percebe Deus, no final das contas. Né?
Agu, você citou a prece aí de Nossa Senhora. Ela é muito bonita, né? Você lembra, assim, de cabeça ela inteira, que você pudesse aqui entoar para nós?
Eu posso procurar aqui rapidinho, mas ela é assim, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Tem até aqui já, pronto. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Quer dizer, quem trabalha com viagem astral, quem trabalha, né, e vai para o céu todo dia... Na hora que dorme, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ele está falando, não quero te ver aqui na minha frente, eu quero te ver no céu. Não é só quando eu morrer, é todo momento. Por quê? Porque você é uma energia maternal e eu preciso que Deus se manifeste para mim nesse momento como uma mãe. Não é a mãe Maria, mãe de Jesus. É aquela energia que está em Kwain, a energia que está... em Parvati, em Radha, em Iemanjá, é uma energia que acalenta, a energia do afago. Então, eu não sei rezar, né? Eu não sei cantar mantra, a gente está falando aqui, né? Eu não sei sânscrito. Eu só sei dizer o quê? Que eu quero te amar, falar desse amor que eu sinto pela minha mãe e que eu sinto dela, né? Aí ele fala, azul é seu manto, branco é seu véu, né? Falando das cores que podem... ajudar nessa conexão, e por acaso é a cor de Maria, e eu quero te ver lá no céu, tá? Mas não espera morrer para viver ela, não, pode ver todo dia, toda noite.
Já estamos em cima do horário. Você viu, nós não falamos quase nada, esse cara adiantou o relógio, não adiantou?
Tinha que ser palmeirense.
Ragu, ele incorporou o Tomás, que ele tá fazendo isso, Tomás sai do, ele relaxa lá onde ele está, sai do corpo, vem aqui em Tuiuri para adiantar o relógio. Você viu como passa rápido, Ragu? Não falamos quase nada, rapaz. Já tem. Bom, então, já que somos obrigados, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica, meu amigo Eury, e meu amigo do Rio de Janeiro aqui, Uragu, que está explanando para a gente aqui sobre mantras, e a gente está aproveitando a presença dele para esclarecer algumas questões em relação aos mantras. E eu vou pedir ao Uragu aqui para explicar vários outros mantras, para a gente ter essa variação de culturas diferentes, inclusive, tá? Uragu, os mantras de Rama, por exemplo, na tradição hindu, Rama, associado a Hari, a Vishnu, amor universal, né? Daí você canta Hare Rama, Hare Krishna, associando Hari à vibração de amor e regeneração universal. Então, Rama tem vários mantras, né? Qual é, assim, o principal mantra do Rama que você possa entoar para nós e explicar?
Então, entendeu-se com o tempo que a palavra Rama, ela só significava a energia do Senhor Rama, que foi um rei da Índia de alguns milhares de anos atrás e que foi o personagem principal do épico Ramayana. Mas, como eu falei no bloco anterior, a palavra Rama, ela quer dizer simplesmente felicidade, ela quer dizer alegria. Então, ele está presente, essa palavra, em vários mantras, tá? Inclusive em algumas palavras de alguns mantras. Então, por exemplo, o mais famoso é o Hare Krishna Hare Rama, que também quer dizer que a alegria de Deus é servir a todos, né? Então, assim, Hare Rama, quer dizer também, está falando de Rama, de Senhor Rama, porque Krishna e Rama fazem parte da mesma energia, só que um veio com uma função em um determinado momento da Terra, o outro veio em outro momento. Então, mais que simbolizar que está falando de Rama e depois de Krishna, está falando que Deus, ele traz alegria para quem entoa esse mantra. É impossível você cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Então, mais que o que o Senhor Rama veio trazer para a humanidade, que foi o exemplo de um governante perfeito, de um ser humano de excelência, que foi o que o Senhor Rama representou, de um herói que simbolizava a justiça divina, ele... Por essa questão do sânscrito ser muito variado, esse mantra, nesse caso, quer dizer, por favor, traga aquela alegria que eu preciso para continuar servindo a Deus. Né? Então, tem um mantra que eu sempre canto nas palestras do Wagner, que é Radharamana Haribol. Né? Ramana, esse Ramana também é de Rama. Então, quer dizer, Krishna, ele é a alegria de Radha, porque Krishna olha para ela e fica encantado. Como uma pessoa pode ser tão devota de Deus, que é Radha? Então, Radha Ramana, ele é a alegria de Radha. E Radha fica muito feliz de poder servir a Krishna. Então, tem o grande mestre Ramatis, que também tem Rama no nome. Uhum. E tem um mantra que é o mantra que os devotos de Ramatis, da ordem dele, cantam, que é Shri Rama, Jaya Jaya Rama Om. E aí foi o que o Wagner falou, que o Om pode ser usado no final. Tem Hari Om. Então, Rama, mais que falar do grande herói Ramachandra, né? Também fala, e também o filhinho do Wagner chama Rama, o cachorrinho, né?
Rama,
então,
por isso.
Qual é a vantagem de você ser um devoto? É você colocar Deus em tudo que te rodeia. Então, quando você bota o nome do seu pet, do seu filho, de um nome que já é um mantra em si, e você fica o dia inteiro, Rama, 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 tá trazendo energia. Você, querendo ou não, você tá trazendo a energia desse padrão sonoro que o Rama, que o mantra significa, simboliza, né?
Tá. Ragu, Krishna tem muitos mantras também, né?
Sim.
Então, Rare Rama, Rare Krishna, mais famoso.
Uhum.
Mas vamos pegar um, por exemplo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, tá? Que eu gosto muito desse mantra, eu acho ele de uma proteção, assim,
sim,
muito grande em ocasiões difíceis de minha vida. eu usei esse mantra dentro de mim para ganhar força e superar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, por favor, traduz esse para nós.
Sim. Krishna, ele é considerado no Bhagavad Gita a suprema personalidade de Deus. Então não está dizendo ali que ele é Deus, que ele é a única expressão de Deus, que ele é o único Deus. Ele é uma das expressões de Deus, a suprema pessoa. Então, por exemplo, é como se dissesse, tá, Deus é uma energia, mas e se ele fosse também um cara super brincalhão, um cara super... amoroso e bonito, que toca uma flauta e brinca. Então é o Deus da alegria, é o Deus brincalhão. Mas por ele ter essa personalidade tão ampla, ele não é uma coisa só. No próprio Bhagavad Gita fala que Deus, que Krishna, ele se manifesta em milhares de formas e também na não forma e também na fagulha dentro do nosso coração. E por ele ser Deus e ser o Senhor da variedade também, ele tem tantos nomes quanto as suas qualidades. Então, em sânscrito, os nomes das pessoas são de acordo com as suas qualidades. Então, os nomes de Krishna é Krishna, Hari, Govinda, Gopala, Vasudeva. Por que que ele é Vasudeva? Porque o nome do pai dele, quando ele veio para o mundo material, era Vasudeva. E em sânscrito, a última palavra, a última letra, geralmente é acentuada quando tem uma significação de posse. Então, Vasudeva quer dizer que ele é o filho de Vasudeva, ele pertence a Vasudeva. Para você lembrar dele como filho de Vasudeva, então você chama ele de Vasudeva. Então, tem Vasudeva, que é o pai de Krishna, e Vasudeva, que é aquele que é o filho de Vasudeva. Então, um dos nomes muito poderosos de Krishna é Vasudeva. E Om Namo é igual aquele de Shiva. Só que ao invés de Om Namah Shivaya, é Om Namo, quer dizer, eu reverencio a energia de Bhagavan. Bhagavan em sânscrito é Deus, independente de ser um semideus ou o Deus Supremo. Tanto que eles chamam Surya Bhagavan, eles chamam o Sol como um ser que é tão poderoso que é como se fosse o próprio Deus, porque sem o Sol a gente não viveria. Então eles chamam Surya Bhagavan, Shiva Bhagavan, até Ganesha Bhagavan, mas o supremo Bhagavan seria Vasudeva, seria Krishna. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, lembra do sufixo aya, que é a energia masculina? Então, eu reverencio o Senhor Krishna, que é o próprio filho de Vasudeva, que nasceu no mundo material como um avatar para dar esse exemplo e para trazer a energia primordial do Om, de Deus. Então, Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate é a mesma raiz da palavra Bhagavad Gita, né, do Srimad Bhagavatam, que são tratados de conhecimento acerca de quem é Deus. A gente acha que não existe, nunca tentaram explicar Deus, mas há 5.000 anos já se tenta explicar Deus, e depois vieram as outras escolas que também continuam. No Livro dos Espíritos tem que é Deus, né? Eu adoro essa frase.
Primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus.
Deus, né? Quem é Deus? Eles falam que é Deus, né? Porque se você está no mundo material, você vai ter uma impressão de que não existe só isso aqui. E os mantras te ajudam a ter essa impressão. Você não precisa ter... É bom estudar, é perfeito, tem que estudar, tem que buscar. Mas se você não tem tanta facilidade, os yogis descobriram que entoando mantra, muitas vezes, você desperta sabedorias de outros momentos seus. Então, o mantra ele te ajuda nesse sentido também, a obter conhecimento mesmo.
Raghu, tem os mantras também ligados ao aspecto da Mãe Divina em suas várias características, Sarasvati, Lakshmi, Parvati e as divindades associadas à Mãe Divina, como um sagrado feminino, a moda hindu, vamos chamar assim. Então, tem mantras relativos às Mães Divinas. Tem algum deles que você selecionou aí?
Olha,
relativo a esse aspecto Mãe Divina?
Sim. É dito que, eu estou lembrando até de uma música católica, que tem uma frase que assim, todas as mulheres são a própria mãe de Deus, né? Então, quem instituiu que Deus é um homem, talvez estivesse querendo forçar a barra e dizer que só a energia masculina é importante, mas a mulher, ela é tão completa que ela não precisa ser só esposa, ela não precisa ser só filha, ela tem inúmeras qualidades. E a mãe divina, e eu tenho muito carinho pela mãe divina, porque eu sou um discípulo de Yogananda, ele trazia no Kriya Yoga essa energia de você tentar entrar em contato com essa questão da mãe que te afaga, mas que não mas que te joga no mundo para você aprender. A mãe correta, que ensina. Então, quando você canta um mantra para mãe, que em sânscrito quer dizer ma ou mai, você está invocando essa questão. Agora, da mesma forma que no Bhagavad Gita, Krishna é a suprema personalidade de Deus, o seu aspecto feminino, que é Radha, que quer dizer aquela que possui todas as opulências, por possuir todas as opulências, é considerado, e está escrito lá nesse livro, que todas as formas femininas são potências de Radha. Então é como se Radha fosse a mãe divina original e dela viesse Lakshmi, viesse Parvati, viesse todas as esposas dos semideuses, que são os lados femininos da energia divina, e todas tudo que quer dizer feminino no mundo, inclusive as pessoas que vêm num corpo feminino, porque a alma não tem sexo, mas os corpos, eles são femininos. Então tudo que explicita essa energia do feminino, que é geração, potência, sabedoria, né? A deusa Lakshmi, a deusa da riqueza, quer dizer, não é Vishnu que é deusa da riqueza, deus da riqueza, é Lakshmi. Então, tudo que é da abundância, e tem todos os mantras que falam Hare, ou Hara, ou Radha, eles são mantras do aspecto feminino. Agora, um mantra que inclua o nome de uma potência feminina, como Kwain, como Nossa Senhora, ele também chama esse lado feminino dos mantras. É, no Egito, provavelmente, tinham mantras sobre a deusa Íris, né?
Ísis, tinha um monte.
Ísis, perdão. Então, não é difícil você encontrar um mantra em qualquer língua que traga essa energia feminina, né?
Que então, aqui, a pessoal, para complementar, é que culturalmente, se uma sociedade ou cultura está ligada ao aspecto, por exemplo, paternal, né, patriarcal, vai falar pai divino, pai celestial. Contudo, se a sociedade está dentro de um contexto maternal do divino, matriarcal, você vai falar mãe divina. Agora, convenhamos, né, pessoal? O eterno não é mãe ou pai, não é homem ou mulher, é tudo. Mas culturas diferentes trabalham esses arquétipos de forma ligados ao sagrado masculino, ao sagrado feminino. Daí surgem os mantras, sim, também relativos à mãe divina. Eu puxei esse papo com o Ragu para dar uma visão mais aberta, senão fica parecendo que só os mantras das divindades ligados ao sagrado masculino é que são certos, e tem um monte que a gente adora que estão ligados ao sagrado feminino.
Eu estou lembrando das iabás, das africanas, que são as orixás femininas, né? Então tem Oyá, tem Iemanjá. Então quando você canta Odoyá Iemanjá, quando você canta Eparê Iansã, são energias femininas e tem sua própria forma de chamar essas energias, que cada uma tem uma função. Então quando você fala Iê Oxum, né? Cada orixá, cada energia feminina no sagrado que veio da tradição africana, tem uma forma de chamar. Então é só pesquisar, bota lá qual é o chamado para mãe Nanã, que é a mãe terra na África.
Nanã por
aí vai,
quê?
Né, aí vai ter um chamado desse orixá. E eles entoam mesmo, eles dizem, Odoiá, minha mãe. Você chega no mar, vê a própria Iemanjá, que é o mar, que é uma mãe, né? Porque ela acolhe, ela pune, mas ela também transporta as pessoas para lá e traz a vida, os rios. Então, tem a mãe Ganga, né? Então, você canta Om Nama Gangaye Namaha. Quer dizer, você está trazendo o rio como a mãe.
Ganga é também rio, né?
Ganga é o nome do rio na Índia, né? O rio Ganges. Então, a divindade do rio é Ganges, mas aqui no Brasil é Oxum, né? Cada lugar, no Brasil não, na África, que veio para cá depois, né?
Legal. Você não tem aquela do Preto Velho aí não, né?
Tem.
Essa do Preto Velho seria legal te mostrar aqui também.
A do livro?
É, ou qualquer uma que você tenha do Preto Velho, para a gente dar uma visão bem universalista
tem
dos
mantras. Tem da Preta Velha, já que a gente está falando de...
Tanto faz, vamos lá.
Então vamos lá. Ela é bem famosa.
Legal para a gente dar universalidade na questão dos mantras, sim, visão de conjunto.
Ela é bem famosa. É um ponto de... A gente fala sempre de Preto Velho, mas a gente pode chamar avó velha, avó preta, né? Que ele fala o seguinte, Maria Redonda é o nome da avó. Os nomes das vós, das pretas velhas, são lindos, assim. Eu acho muito brasileiros e muito, sabe, que te afagam. Então tem uma preta velha que chama vovó Maria Redonda. Então ela fala o seguinte, parece que ela que está cantando o mantra, mas é a gente que está cantando para ela. Ela fala, fio, se você precisar, é só pensar na vovó. A gente estava falando aqui de mantra pensado, né? É só pensar na vovó que ela vem te ajudar. Então, aí ela fala assim, pensa numa estrada longa, Zifio, lá no seu jacutá, e numa casinha branca, Zifio, que a vovó está lá. Sentada num banquinho tosco, Zifio, com seu rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração. Então, esse é o ponto de vovó Maria Redonda, mas que dá para usar com qualquer preta velha. E isso, se você vai num lugar e canta isso com, né, um lugar devido e canta com devoção, não tem como não sentir essa energia feminina, esse mantra de amor, de quem não sabe o que uma avó é capaz de fazer por um neto, né? Uma mãe é capaz de fazer por um filho. Então, você entoar um ponto de preto velho, né? A gente compôs aqui, uma intuição veio a partir de um dos livros do Wagner, Na Luz dos Pretos Velhos, vieram dois pontos que apareceram do texto e a intuição da melodia e da letra vieram, que é para o Orixá, Pai Oxalá, e para Pai João de Aruanda ou de Angola?
Agora, Pai Joaquim de Aruanda.
Pai Joaquim de Aruanda vieram na... E não tem como não cantar isso e sentir a energia como se fosse um mantra, né? Então...
Agu, já deve ter te acontecido, porque tem pessoas radicais em todas as áreas, de você, por exemplo, estar cantando um mantra, por exemplo, em sânscrito, relativo à tradição hindu, ou você cantar um ponto agora da preta velha. Já te aconteceu de alguém chegar e falar assim, olha, você não devia estar cantando isso porque você não é dessa vibração, você está proibido de cantar, sim, isso que você está fazendo é uma heresia. Já te aconteceu isso?
Sem dúvida. Eu fui durante 29 anos, eu não preciso nem dizer dos outros, eu era assim em algum momento da minha vida. 29 anos eu cantava somente, eu entoava somente decretos da Grande Fraternidade Branca e... É um perigo quando você está muito dogmatizado, você achar que você é melhor que os outros. Então, quando você vê alguém que não se declara, por exemplo, um devoto de Krishna, que eu também já fui, me considero internamente, mas não sou mais aquele engessado, estereotipado, que não olha para o lado e se acha melhor que os outros, que a maioria das pessoas que tentam seguir uma doutrina acabam se tornando... Você vê alguém cantando uma coisa que não é da escola, que você fez iniciação, e as pessoas elas se incomodam. Inclusive, uma vez eu estava num programa e a gente estava cantando pontos e eu recebi um recado de uma pessoa que chegou e falou, olha, os pretos velhos não estão satisfeitos com vocês, não. Aí, por quê? Porque vocês não são da Umbanda e vocês não deviam estar cantando pontos, porque só quem... Tem gente que fala para não cantar ponto, por exemplo, dentro de casa, porque atrai aquela energia. Mas qualquer coisa que você não tem uma proteção espiritual, você vai atrair energias, mas você tem que estar protegido. E existem mantras de proteção. E não é porque você está atraindo determinada energia, quer dizer que eu não posso cantar um mantra de Ramatiz que eu vou atrair uma energia, mas Quem disse que só quem vai se beneficiar com aquilo sou eu? Quem está no meu redor pode se beneficiar também. Então, acho que nada que a gente acaba entoando serve só para a gente. Agora, quem está dogmatizado, Wagner, como eu fui por muitos anos, eles criticam qualquer coisa. Então, parece que a gente está entrando no território dos outros. As pessoas universalistas, então, devem ouvir cada coisa, assim, de evangélicos, de budistas. Não, você não está cantando o mantra. Tem gente que diz que se você não entoa o sânscrito corretamente, não tem efeito. Quer dizer, como se fosse um código que você está acessando, mas o mantra ele está dentro do coração. Se você vê só o material, tudo vai estar errado para os outros. E se você só pensa no que os outros estão errados, você vai estar sempre vendo o erro nos outros, né?
É, o lance então, assim, é mais de energia, né? O que é energia que está sendo evocada ali? Não se a pessoa é dessa linha ou daquela.
Agora, finalmente, assim, depois de uns anos para cá, o Wagner falou, né? Eu me abri, mas não quer dizer que eu sou, como muita gente fala, e muita gente fala isso dos universalistas, inclusive. São pessoas perdidas, que estão em vários barcos ao mesmo tempo.
Perdida? Você está achado porque você tem visão de conjunto, não está lacrado numa área
exatamente.
Só.
Exatamente. Mas fica dizendo que a pessoa não tem não segue um caminho só. Não é assim, né?
Ô, Ragu, você tá com projeta conteúdo também no Instagram, né?
Sim.
Deixa o endereço do seu Instagram para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho.
Com certeza. É, o meu Instagram é Ragu, R-A-G-H-U, ponto, música de conexão. Tudo junto, sem
repete.
O tio. Ragu, ponto, música de conexão. Ali tem todos os links para todas as outras redes, para o projeto Trimurti, que é um trio de canções devocionais que a gente canta até em casamento, mas também canta em palestras, em eventos espiritualistas abertos, que não sejam engessados e que entendam que Deus é o Senhor da variedade e que a gente alcança Deus por todos os lados. É impossível Deus não chegar a quem quer que ele chegue. Então, agradeço muito a oportunidade.
E você está com algum conteúdo no YouTube também?
No YouTube.
Deixa aí o endereço.
O endereço do YouTube você acha no Instagram, mas o endereço do YouTube é Atma Filosofia. Então você põe lá youtube.com/Atma Filosofia, que é o nome da questão filosófica que o mantra também possui, né? Então, Atma Filosofia. Que
legal.
Atma é alma, né?
Ô Yuri, quanto tempo aí? Você vê, eu tenho até medo de olhar para ali, viu? Eu olho para ele e já fico apavorado, assim, ele falando 5, 4, 3, 2, 1. É discípulo do Tomás, você está comprovando aqui hoje, hein, Ragu?
Sim.
A gente só tem mais 2 minutos. Cita mais algum desses mantras aí, mais
vamos
curtinho,
lá,
que você possa explicar.
Bom, tem tantos mantras maravilhosos em hebraico, tem Elohim, Adonai.
Fala um desses Sabaio em hebraico, porque é legal a gente mostrar de tudo.
Sim, sim. Assim como o sânscrito, o hebraico é formado de nomes de Deus. As próprias sílabas, os próprios caracteres são os próprios nomes de Deus e existem inúmeros nomes de Deus, apesar de algumas pessoas dizerem que eles não pronunciam o nome de Deus. Eles não pronunciam um nome de Deus, mas pronunciam vários. Então tem Adonai, Elohim, Tzabaioth, Yudveh, Vovheh. Existe uma cerimônia numa casa que eu frequento que chama Chaves de Enoch. Então você vai lá, é uma noite, 2 horas você pronunciando mantras em hebraico. Então, você sai de lá energizado de uma forma e, por exemplo, até a Grande Fraternidade Branca, que parece ser um conhecimento muito moderno, que surgiu há pouquíssimo tempo, bebe completamente da Kabbalah, bebe completamente desses mantras hebraicos, porque eles dizem, por exemplo, que o Eu Sou, que também é um mantra, em inglês tem seria I Am.
I Am.
Eu sou em hebraico, que é, não existe eu sou no presente em hebraico, é sempre no passado, né? Então, aliás, no futuro, eu serei. Então, quando eles dizem I am, parece com I am. Então as pessoas falam que tanto I am quanto I am é esse eu sou, que foi o nome que a sarça ardente disse para Moisés quando ele perguntou quem é você. Estava vendo uma árvore pegando fogo e não consumia. E essa energia falou para ele, I am, quer dizer, eu sou aquele eu sou. Quer dizer, está dizendo o próprio nome de Deus. Quem Deus é? Ele é. Então, eu sou, eu serei, porque ele está dentro de nós. E quando ele despertar dentro de nós, ele será. Então, o mantra mais importante hebraico, eu diria que é esse I am.
E em sânscrito, Soham.
Soham,
é,
exatamente.
É para ter equivalência.
Soham. Ou Soham.
Você está dando tchau, está dando passe, ou isso é um sinal de que o programa acabou?
Jorei.
Você está aplicando jorei? Tá bom. Bom, pessoal, estamos em cima aí do lance. Quando o Raghu vier novamente de São Paulo, guarda os outros mantas agora. Tá, próxima bom. Vez eu te trago aqui de novo, você explica outros mantas pra gente.
Perfeito.
E obrigado, ótimo, que você ficou em São Paulo aí para poder vir ao programa.
Eu que agradeço, sempre que chamar estarei, porque a gente tem que levar essa simples conhecimento dos mantras, que é o método mais fácil de você entrar em conexão com Deus, uma conexão sonora. Você não precisa ver Deus, você ouve, você fala o som de Deus. Então,
legal,
estarei sempre chamado.
E boa viagem aí para o Rio, quando
obrigado,
você retornar.
Muito grato.
Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, assistindo o programa. Obrigado, Eury, aí, pela ajuda na parte técnica. E vamos levando, semana que vem, novo programa aqui. A gente vai tentando projetar luz aí nos conteúdos, tá bom? Um abraço.